Semana em África.
Bem-vindos a mais um Magazine de Semana em África. Esta semana os olhos estiveram postos no escândalo que dá pelo nome de Paradise Papers, a mais recente fuga de informação sobre a mega indústria dos paraísos fiscais também chegou à Angola e expõe as relações opacas entre o Fundo Soberano, dirigido pelo filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, e a empresa suíça Quantum Global. De acordo com o jornal suíço Le Matin Dimanche, que revelou os documentos, dos 4.300 milhões de euros atribuídos inicialmente pelo Estado ao fundo, cerca de 2.500 milhões de euros terão sido investidos em 7 fundos de investimento sediados nas Maurícias através da Quantum Global. A Quantum Global, revela ainda ao jornal suíço, receberá entre 2 a 2,5% do capital por ano, o que desde 2015 corresponde a um valor entre 50 a 60 milhões de euros anuais. Didier Péclat, professor e investigador do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade de Genebra, questiona até que ponto é que dentro do regime as pessoas sabiam do envolvimento da empresa Quantum Global no Fundo Soberano de Angola.
Não sei se há muitas pessoas dentro do próprio regime que sabiam qual era o papel de uma só empresa, a empresa do João Cláudio Bastos de Moraes, na gestão do Fundo Soberano. Não sei se também há muitas pessoas que sabiam que o próprio João Cláudio Bastos de Moraes foi condenado em 2011 por problemas de má gestão económica.
Na quarta-feira, a administração do Fundo Soberano garantiu que todas as operações que realiza são feitas de forma legítima e ao abrigo dos mais altos padrões regulatórios, explicações pouco convincentes para a UNITA, que anunciou na sexta-feira que vai exigir com urgência a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar responsabilidades políticas e administrativas no descaminho de verbas do Fundo Soberano de Angola. Ainda em Angola, o presidente João Lourenço escolheu Cabinda para a primeira reunião do Conselho de Ministros descentralizada. O chefe de Estado lamentou os atrasos na conclusão de várias obras públicas lançadas nos últimos anos na província e ouviu as preocupações do governador local perante o despedimento de 8 mil trabalhadores do setor petrolífero no enclave. Avelino Miguel.
À margem da reunião, o presidente João Lourenço visitou vários empreendimentos económicos e sociais em curso no enclave rico em petróleo e não ficou satisfeito com o cenário encontrado. Segundo o presidente angolano, o atraso da conclusão das obras do Hospital Regional, da Cidade Universitária, do Porto das Águas Profundas e do Aeroporto inviabilizam o crescente desenvolvimento da região. Durante a visita à região e revista ações esporádicas de guerrilha do movimento independentista da FLETFAC, João Lourenço reuniu-se com organizações da sociedade civil local. Entretanto, organizações locais de direitos humanos criticaram a sua exclusão do encontro que permitiu abordar a situação política, económica e social de Cabinda.
Ainda em Angola, a semana fica igualmente marcada pela decisão de João Lourenço exonerar as administrações de todas as empresas públicas de comunicação social, tendo nomeado novos administradores para os cargos designados pelo anterior chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, o coletivo de partidos políticos democráticos que congrega 18 formações com e sem assento parlamentar organizou esta semana um comício em Bissau, onde anunciou a intenção de lançar uma ação contra o presidente da República, José Mário Vaz, junto do Tribunal Penal Internacional, por alegado encobrimento das supostas ligações do primeiro-ministro com terroristas. Moussa Baldé.
Dois líderes políticos opositores ao atual regime na Guiné-Bissau dizem que o presidente José Mário Vaz pode vir a ter que enfrentar uma ação judicial no Tribunal Penal Internacional por alegadas suspeitas de envolvimento e encobrimento ao terrorismo. O aviso ou ameaça foi dado por Domingos Simões Pereira, líder do PAGC e antigo primeiro-ministro, e Nuno Nabian, presidente do partido APU-PDGB.
A resposta do primeiro-ministro não se fez tardar. Omar Sissoko embalou, desmentiu qualquer ligação ao terrorismo em resposta às acusações feitas por alguns líderes da oposição. Na Guiné-Bissau, a semana fica ainda marcada pela greve dos professores, que será válida até ao próximo dia 24 de novembro. A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Professores e pelo Sindicato Democrático dos Professores, que exigem o cumprimento do memorando assinado com o Executivo em junho passado, como explicou à RFI Laureano Pereira da Costa, presidente do Sindprof.
Os pontos que o governo não respeitaram prendem-se com o pagamento de retroativo
o pagamento de salário com relação aos professores do ano 2011, 2012 e 13, o pagamento do salário dos professores contratados relativamente ao ano em curso, desde o mês de janeiro, que ainda não tiveram a oportunidade de receber os seus salários magros. Temos situação de reclassificação dos professores e assim como a efetivação dos professores. Temos harmonização das letras, que são esses pontos.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, a polícia anunciou na quinta-feira a detenção do presidente interino do município de Nampula, no norte do país. Manuel Tukova foi acusado de posse ilegal de arma. Em conferência de imprensa na cidade da Beira, o presidente do MDM, Davis Simango, distanciou-se dos atos praticados pelo membro do partido. Orfeu Lisboa.
Davis Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, partido da oposição e do qual Tukova é membro, distancia-se do caso e condena o ato.
Nós não concordamos, muito menos pautamos, que qualquer um de nós, de qualquer forma que queira, encontre arma de uma forma ilegal. Porque é legal, é ilegal. E nem que eu use uma arma de uma forma ilegal, num ato de autodefesa, no fim do dia, a arma que foi usada é ilegal.
Ontem, a ministra da Administração e Função Pública, Carmelita Namussula, veio assegurar que a gestão provisória do município de Nampula até à realização das eleições intercalares agendadas para 24 de janeiro de 2018 será confiada a uma comissão a ser instalada em consequência da impossibilidade de exercício de funções do presidente interino Manuel Tukova, detido por posse ilegal de arma de fogo.
Quando são esse tipo de casos, há uma comissão de gestão que tem sido instalada para gerir até que se defina. E sabemos muito bem que no dia 24 de janeiro nós temos eleições intercalares.
São Tomé, 102.8 FM.
Esta semana ficamos a saber que a ilha de São Tomé está a enfrentar uma penúria no fornecimento de água. A situação deve-se à redução do caudal das nascentes. Maximino Carlos.
Os sistemas de água que habitualmente produzem 600 metros cúbicos de água por hora estão atualmente a produzir 400 metros cúbicos, uma redução de um terço do consumo, a julgar pelo número da população do distrito de Água Grande e arredores, o maior do país, que comporta mais de metade da população santomense.
Praia, 99.3 FM.
Em Cabo Verde, a semana fica marcada pelas declarações do líder da UCID, terceira força política no país. António Monteiro defendeu um círculo eleitoral único no arquipélago por considerar que o atual quadro não favorece os pequenos partidos.
Neste momento, o que é que nós temos? A UCID, com cerca de 16 mil votos, tem 3 deputados. Se nós formos a fazer uma média, isso quer dizer que cada deputado da UCID, no Parlamento neste momento, equivale a cerca de 5 mil votos. Mas nos outros partidos, quer no PCB, quer no MPD, anda à volta dos 3 mil. Se nós tivéssemos um círculo único, ou então um círculo de compensação, provavelmente a UCID, em vez de ter 3 deputados, teria naturalmente 5 deputados.
É o ponto final neste Magazine Semana em África. Nós, já sabe, voltamos para a semana com mais informação sobre o continente africano. Obrigada pela preferência. Fique bem.